Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a conhecer as mais de 240 histórias que já existem no canal e a se inscrever para conhecer as próximas também. Juntos vamos conhecer um pouco da vida das melhores pessoas que passaram pela Terra em todas as áreas. E das piores também, porque é do contraste que nasce a nossa consciência. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Você sabia que o futebol feminino já foi proibido por lei no Brasil? E que a melhor jogadora de futebol do mundo entre homens e mulheres é uma mulher e brasileira? Pois é. Hoje vamos conhecer um pouco da história da rainha do futebol, a futebolista Marta Vieira da Silva. Marta foi eleita pela FIFA a melhor jogadora de futebol do mundo por 6 vezes, sendo 5 de forma consecutiva entre os anos 2006 e 2010 e depois em 2018. Marta é hoje a maior artilheira de todas as Copas do Mundo entre homens e mulheres. Dos 17 gols que ela marcou em Copas do Mundo, 16 foram com a perna esquerda, 10 gols foram com a bola rolando e 6 gols de pênalti. Marta Vieira da Silva é embaixadora da boa vontade da ONU Mulher. Mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Marta Vieira da Silva nasceu em Dois Riachos, interior do Alagoas, no dia 19 de fevereiro de 1986. Foi a segunda filha mulher de Aldário e Maria Tereza da Silva. Quando Marta estava com 1 ano, seu pai abandonou a família. Desde então, Dona Tereza passou a criar os 4 filhos sozinha. Marta e seus 3 irmãos, Ângela, José e Valdir. Desde pequena, ela não gostava de vestido. Ela preferia vestir shorts e camiseta. Aos 6 anos, Marta passou a acompanhar os primos nas brincadeiras de bola no quintal da avó. A família tinha talento para o futebol. Seus primos eram considerados os craques de Dois Riachos. Em pouco tempo, o talento de Marta superou o deles. Ela era a única menina de Dois Riachos que jogava futebol. Era chamada de mulher macho, ofendida, caçoada. Se flagrada jogando bola por seu irmão José, 11 anos mais velho do que ela, corria o risco de apanhar. Quando Dona Tereza chegava da prefeitura, onde trabalhava, fazendo faxina e servindo cafezinho, e via a Marta jogando com os meninos, fingia que não via. Nessa época, ela, sua mãe e seus 3 irmãos moravam numa salinha pequena. E à noite, ela ouvia sua mãe orando e pedindo a Deus que lhe concedesse a graça de ter uma casa para morar com seus filhos, para ajudar sua mãe. Com as despesas da casa, Marta carroçava na feira, vendia sacolé e roupas. E às vezes ia lavar louça, arrumar casa de uma das amigas mais bem de vida para ganhar um dinheirinho. Quando o caminhão de feijão chegava, Marta pedia para o dono do caminhão para limpar o caminhão. O feijão que ela recolhia do caminhão, levava para casa ou vendia no armazém. No início, Marta jogava descalça, mas um dia o avô de um colega lhe deu sua primeira chuteira, um número maior do que o dela, e ela tinha que pôr jornal na ponta para poder jogar, mas era sua. Em 1999, Marta começou a jogar futebol no juvenil do Centro Esportivo Alagoano, o CSA, mas foi obrigada a parar quando o treinador de um time rival ameaçou tirar seu time do campo se ela jogasse. A Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, em Santana do Ipanema, Alagoas, uma cidade vizinha de Dois Riachos, era realizada a Copa Infantil de Futsal, uma das principais competições que havia na região. E o técnico Luiz Euclides dos Santos, o Tota, era o organizador e aceitava que meninas jogassem no time. Marta se inscreveu e jogou muito bem. Só que no ano seguinte, a competição passou a ser só masculina e Marta não pôde mais se inscrever. Luiz Euclides, o Tota, vendo o talento de Marta, conseguiu para ela 2 testes no Rio de Janeiro, no Vasco e no Fluminense. e Marta poderia ficar hospedada na casa de um amigo dele para poder fazer os testes. Ela mais que depressa aceitou o desafio. Sua mãe não tinha condições para ajudá-la e seu pai não dava nada para o sustento dos filhos. Então, Marta treinou e carroçou muito para poder comprar a passagem para o Rio de Janeiro e ter algum dinheiro também para a comida. Na despedida, Dona Teresa abraçou a filha chorando, preocupada. Ela tinha só 14 anos. Nunca tinha saído de Dois Riachos e ia enfrentar o Rio de Janeiro sozinha. Marta disse à mãe que não se preocupasse. Ela sabia que ia vencer e um dia se tornaria a estrela do futebol feminino. E ia comprar uma casa linda para a mãe morar. Com 14 anos, corajosa e cheia de sonho, Marta deixou para trás sua família e os 11 mil habitantes de Dois Riachos. Chegando no Rio, Marta nem chegou a ir ao teste do Fluminense. Foi aprovada em seu primeiro treino no Vasco. Ficou no Vasco por 3 anos. O Vasco lhe dava uma bolsa de um salário mínimo por mês. E Marta tirava o mínimo para as despesas e enviava o resto do dinheiro para a mãe em Dois Riachos. Nesse mesmo ano, aos 14 anos, Marta já foi considerada a melhor jogadora do Campeonato Brasileiro de Sub-17. Um ano e meio depois, o presidente do Vasco cortou o futebol feminino e Marta foi emprestada para o Santa Cruz Futebol Clube de Minas Gerais, onde permaneceu por 2 temporadas, de 2002 a 2004. Conquistou medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2003 e bola de ouro em 2004. Em 2004, uma emissora sueca fez uma reportagem com Robinho, que estava jogando muito bem no Santos. E no final, falou um pouco do futebol feminino, dando destaque para uma jovem promissora para a seleção feminina, Marta Silva. Naquela mesma semana, Marta recebeu um telefonema da Suécia. Era o time de futebol feminino, o Meia IK, convidando-a para jogar lá. Marta assinou o contrato e partiu para Estocolmo. Ficou lá por 5 temporadas, de 2004 a 2009. Fez 111 gols e conseguiu seus 5 primeiros prêmios como a melhor jogadora do mundo. Em 2006, ela voltou para Dois Riachos. E as mesmas pessoas que caçoavam dela, dizendo que ela era mulher, não podia jogar futebol, agora a estavam aplaudindo, vendo-a passar em carro aberto do corpo de bombeiros, exibindo a taça da melhor jogadora do mundo. Nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio, Marta vestiu a camisa da seleção brasileira e conquistou medalha de ouro. Foi artilheira com 12 gols, bola de ouro e chuteira de ouro. No ano seguinte, 2008, na Copa do Mundo Feminina de Futebol, realizada em Pequim, na China, durante a partida na semifinal contra os Estados Unidos, Marta marcou o gol mais bonito da competição e, para alguns, o gol mais bonito da história do futebol feminino. Nesse ano, a equipe brasileira foi vice-campeã nas Olimpíadas de Pequim. Em 2009, a atleta foi contratada pela equipe do Los Angeles Soul. Marta pertenceu ao clube até 2010. Na equipe, ela foi artilheira da Liga Nacional dos Estados Unidos, levando o time ao 2º lugar no torneio. Durante o período que Marta era atleta do Los Angeles Soul, ela foi emprestada ao Santos Futebol Clube por 3 meses. No Santos, Marta foi campeã da Copa Libertadores e da Copa Brasil Feminina em 2009. Em 2010, passou a jogar no FC Gold Price. Na temporada de 2010, levou seu time ao título e foi pela 2ª vez consecutiva artilheira da liga. Em 2010, voltou para o Santos com um contrato de 2 meses. Em janeiro de 2011, Marta voltou para os Estados Unidos para jogar no Western New York Flash, sendo novamente artilheira. A equipe de Marta foi campeã da Liga de Futebol Feminino da temporada de 2011. Ela voltou para a Suécia em fevereiro de 2012, país onde mais se destacou no futebol. Dessa vez, ela vestiu a camisa do Tartu FF por 2 anos. A equipe foi campeã nacional e vice-campeã europeia 2013 e 2014. Após a falência do Tarson FF, Marta foi contratada em 2014 pelo FC Rosengård da Suécia por 6 meses, com possibilidade de prorrogação, o que não aconteceu. No Rosengård, Marta foi bicampeã da Liga da Suécia em 2014 e 2015. O Orlando Pride dos Estados Unidos contratou Marta em 2017 e é o atual time da jogadora brasileira. Em 2018, Marta foi escolhida como embaixadora da boa vontade da ONU Mulher para trabalhar pela igualdade de gênero e pelo empoderamento das mulheres e meninas no esporte. A história de vida de Marta, sua perseverança, sua força de vontade serve de exemplo para muitas mulheres no mundo. Desde então, Marta dedica-se a apoiar o trabalho das mulheres nos esportes em todo o mundo e também inspira mulheres e meninas a superar barreiras. Entre homens e mulheres, Marta foi a atleta mais premiada até 2019, quando o argentino Lionel Messi recebeu seu sexto troféu e igualou-se à jogadora. Outro recorde de Marta é ser a maior artilheira de Copas do mundo. Em 2019, no jogo entre a seleção da Itália e do Brasil, marcou seu 17º gol em mundiais, ultrapassando Klose, que era o maior artilheiro em mundiais, com 16 gols. Marta também é a primeira atleta a marcar gols em 5 edições diferentes de Copa do Mundo. Na primeira Copa, em 2003, ela tinha 17 anos. Em 2015, Marta superou Pelé, o rei do futebol, e tornou-se a rainha do futebol, sendo a maior artilheira da seleção brasileira. Atualmente, ela possui 117 gols em Copas do Mundo, e Pelé tem 95 gols marcados com a camisa do Brasil. Marta deixou sua marca na calçada da fama do estádio do Maracanã, um dos maiores estádios do Brasil. Ela é a única mulher com a marca dos pés no local, que carrega memória de grandes jogadores de futebol brasileiro, como Pelé, Garrincha e Zico. A homenagem veio depois que Marta recebeu seu sexto prêmio como a melhor jogadora do mundo. O molde fica num espaço com o nome Rainha do Futebol. Mesmo eleita 6 vezes campeã do mundo, Marta recebe um salário muito abaixo dos futebolistas masculinos, mas já foi muito pior. Durante 38 anos, jogar futebol foi proibido para as mulheres no Brasil. No início dos anos 40, o governo de Getúlio Vargas criou o Conselho Nacional dos Desportos. O artigo 54 do regulamento do conselho dizia que não era permitida a participação de mulheres em algumas práticas desportivas, entre elas o futebol. Futebol era um esporte violento que prejudicaria a capacidade da mulher de gerar filhos. A lei só foi revogada em 1979 e só 4 anos depois o futebol feminino foi regulamentado. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, dê seu like, 5 estrelas no Spotify, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. Agora eu quero agradecer aos apoiadores deste canal: Priscila Figueiredo, Leandro Figueiredo, Silvio Dionísio, Maristela Olson, Almir Feitosa e professor Carlovan Porto. Muito obrigada, pessoal! E se você também quiser apoiar o canal, o link do projeto no Catarse é esse aqui e vai estar na descrição da biografia. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias todos os sábados às 14 horas. Até a próxima história!